Alô?
Oi, boa tarde, Carmen. Tudo bom?
Tudo bem, Janaína?
Isso mesmo. É que eu
Tudo
liguei aqui já
jóia,
na nossa
tudo
central.
ótimo.
Que bom. Carmen, eu tenho algumas dúvidas aí e sobre essa questão. Tem um cliente aqui meu que está perguntando algumas coisas e eu estou perdida sem saber o que responder para ele, na verdade. Primeira
Certo.
coisa, ele fez um Use Casa, mas no Banco Inter. Não é Use Casa, né? Tem outro nome lá, mas ele fez. Eu tenho aqui comigo até a cédula que ele fez, que ele me enviou para me poder ajudar ele, né? Ele queria saber se consegue fazer essa portabilidade. Você quer que eu te mando aí?
Então, vamos lá. Nesse tipo de financiamento que ele fez, o imóvel ficou como garantia?
Isso, exatamente.
Tá,
Exatamente
para
isso.
nós fazermos a portabilidade, nós temos que fazer o seguinte cálculo.
É.
Primeiro, você tem que perguntar para ele qual o valor da casa dele hoje. Então, assim, se você fosse vender um imóvel hoje, quanto você ia pedir? Qual é o valor de mercado hoje da sua casa?
Eu posso usar
Ele
até
vai
as
dizer.
informações, né, Carmen, que ele mandou aqui, não posso? Que
Oi?
ele me mandou literalmente a cédula dele, que ele fez o empréstimo.
Então, mas não vai ter essa informação na cédula. O que é
É
preciso?
verdade,
Esse documento que.
não
Não tem, porque assim, vai ter um valor estimado da época. Vamos supor, na época valia 200 mil. Passou um mês, sua casa já valorizou. A casa nunca perde a valorização. Então, sempre vai valorizar o imóvel. Então, por que a gente precisa saber disso? Que quando o engenheiro for no imóvel, ele vai avaliar esse imóvel. Então,
certo.
até porque o banco financia no máximo 60% do valor do imóvel, valor atual do imóvel. Então, assim, no, qual é o simulador que você vai usar? Vamos por partes para explicar para você direitinho a razão, né, do que pode e que não pode, no caso da portabilidade. O simulador é o mesmo que está no Poupa Sistema, que usa para aquisição, para portabilidade, para uso em casa. Você só vai trocando o tipo de financiamento. Então, você vai colocar
Eu vou
uso
abrir
em
aqui, Carmen,
casa.
para acompanhar o que você está me explicando, tá
Isso,
bom?
é mais
Dá um
fácil,
minutinho que eu
tá?
já vou abrir e aí eu
Claro,
acompanho.
claro.
Simulador, eu vou no imobiliário, simulador normal,
Imobiliário,
né?
exatamente. Aí você vai
Aí,
escolher Use Casa
certo?
e logo
Residencial,
abaixo vai ter isso.
portabilidade,
Depois,
achei aqui.
perfeito, é isso aí. Vai abrir a segunda página, né? Na
Ok.
segunda página, você vai perguntar para ele, olha, né, nesse financiamento foi feito um ou dois proponentes. Porque tem que acompanhar
Correto.
até isso, tá? Se for feito dois, é dois que tem que colocar aí. Se foi um, apenas um. Não pode nem retirar, nem incluir proponente quando você faz a portabilidade.
Certo, tem que ser exatamente igual,
Aí,
né?
exatamente igual.
Beleza.
Aí vai pedir lá, data de nascimento, o valor de endividamento. O que é esse endividamento?
Certo.
Se ele paga crédito pessoal, parcelas, tá? Crédito pessoal, consignado, ou se ele paga pensão alimentícia. Ah, ele paga 201, 300, R$ 400. Põe os R$ 400. Não paga nada disso. Zero, tá? Aí, quando você abre o
Só
caso,
pensão e
ele já vai.
consignado, é isso?
Pensão consignado, crédito pessoal.
Crédito pessoal, onde inclui também financiamento de carro, né?
Também, isso pode ser também, CDC.
Pessoal ou carro. Ok.
Isso.
Não pode ser carro.
Isso, aí você pergunta as parcelas. Ah, eu pago tanto de parcela. Daí você põe parcela. Se não pagar nada, zero. O valor da renda bruta. Quanto é a renda bruta? Ah, é 5 mil. Coloca o valor que ele falar aí, 5 mil. Depois ele vai falar que as parcelas são fixas, simulação, ele vai
A
puxar
especuladora sempre vai sair do Zurique. O
e
segmento da
sempre é Zurich.
conta dele.
Depende da renda. Se o valor da renda dele for até 3.999, ele é pessoa física. Se for dele 4.000 a 9.999, ele é Van Gogh. E
4
se
a
ele for acima
9,
de 10
tá.
mil. Ai, perdão, falando muito rápido, né?
Não, Alguma, se, qualquer coisa, se for muito rápido, eu te peço para voltar, porque eu estou
anotando. Pode falar, isso. Então, a renda, até R$3.999, pessoa física, PF, né? E
tipo
4
de
mil.
Prestação?
Ah, fixa, vai ser sempre fixa na Use Casa.
Ok.
E sem relacionamento, porque ele não tem, né, não tem nada de diferente que possa reduzir a taxa. A taxa vai variar até 1% no máximo para o prazo de 20 anos, tá?
Certo.
Quando ele calcular, aí ele vai pedir aí, valor de imóvel. Por isso que a gente fala, se você colocar só o valor que aparece no extrato anterior dele, muitas vezes o valor do saldo devedor não dá para 60%, entendeu? Então,
entendi.
Tem que ver, ah, quanto vale a sua casa hoje? 400 mil. Coloca os 400 que ele falar. Onde perguntar prazo, é o prazo remanescente. Ó, de 20 anos, faltam 5. Então, você vai por aí em meses ou em anos.
Deixa eu voltar aqui. Quando falar prazo pretendido, eu tenho que pôr o remanescente do
isso,
contrato
na portabilidade.
Dele. Tá, peraí,
exatamente.
Eu vou anotar isso. Interessante esse.
Isso vale, tá, para a portabilidade também de compra e venda, tá? Não só de Use Casa, a mesma situação. Só que lá atrás você escolheria, ao invés de Use Casa, financiamento imobiliário, tá? É, mas aí, para você incluir esses dados, são sempre as mesmas situações, tá? Portabilidade. Uhum. Valor de imóvel, valor de atual, valor de mercado. Valor, prazo, o prazo remanescente, tá? Quanto falta do contrato. O valor a financiar. É o exato saldo devedor atual. Portanto, muitas vezes o cliente manda para você uma cédula de crédito, um contrato e tal, e não vai ter esse saldo atual. O que você tem que pedir para ele? Um extrato de evolução bancária do banco originador, ou seja, um extrato atual do banco, para saber quanto é o saldo devedor dele hoje.
Certo.
Tá?
Entendi.
Incluindo esses dados, você vai colocar simular. Clique em evolução das parcelas. Se a parcela reduzir, perfeito. Conseguimos fazer.
Me explica aqui um pouco sobre, como eu falo para ele, sobre a evolução da dívida. Sabe, quando começa a primeira parcela, por exemplo, começa com R$ 90,00, depois vai para R$ 1.038,00 e fica oscilando
o que acontece?
Esses valores. O que isso significa?
Na verdade, não é que vai oscilar o valor. No Use Casa, quando você fecha a proposta, ou seja, assinei hoje a proposta, tá? Todo imobiliário, seja Use Casa, compra e venda, tudo mais, isso para todos os bancos, porque é lei, tem que ter dois tipos de seguro. O seguro de vida, que aí aparece como MIP, morte, invalidez permanente. E o seguro da casa aparece como DFI, danos físicos ao imóvel.
Calma, agora eu vou pedir calma.
Sim.
É obrigatório o seguro de vida. Isso daí não é possível retirar do contrato, né?
Não, não é possível.
Ele
nenhum
aparece
banco.
Como o seguro de vida?
MIP.
O que sigla? Como?
MIP. É a antepenúltima coluna da olhando para a direita. Você clicando em evolução das parcelas. Vai aparecer tudo que compõe a parcela. Olhando para a sua tela, a coluna da sua direita final é o valor de parcela. E aí tem a descrição. Tem lá saldo devedor, os juros, amortização, quanto amortiza dos juros, do saldo devedor por mês. Aí tem o seguro da casa, o seguro de vida. E se fosse imobiliário, apareceria uma tarifa de R$ 25,00. Aí não aparece porque não é imobiliário. É só um crédito pessoal. Mas a última coluna é a parcela correta, né, a parcela final, perdão.
Que seguro? Seguro do que? O DFI?
Danos físicos ao imóvel. Seguro da casa.
Peraí, deixa eu marcar isso, para mim não esquecer o que significa. Danos
físicos ao imóvel.
Imóvel. E o MIP é?
Morte e invalidez permanente.
Morte e invalidez
permanente.
Permanente, ok.
Isso. Eu estou mandando para você...
Não, ele muda.
Estou mandando para você... Não, ele muda, já vou explicar. Estou mandando para você um print... que está no guia rápido, disso que eu estou falando, também está descrevendo no guia rápido do produto. Mas é um print sobre o seguro em específico, para descrever o que é cada um. Estou mandando aqui no seu WhatsApp agora, peraí.
Tá bom.
Mandei, tá? Então, assim, o seguro da casa é um seguro fixo, Parcela fixa que é calculada em cima do valor do imóvel. Ele não muda do primeiro ao último mês. O seguro de vida é uma particularidade do Santander ser decrescente. Por quê? Quando eu faço um seguro de vida, quanto mais idade eu vou tendo, maior fica o seguro, mais caro, porque eu vou tendo mais idade. A mesma coisa acontece nos demais bancos. No Santander, não. Eles conseguem fazer um seguro de vida reduzindo.
Isso é até um ponto positivo. Deixa eu anotar isso.
Sim,
isso é
sim.
Bacana, é argumento.
Sim,
é,
com certeza. O seguro de vida é decrescente.
Outros bancos. Aumenta, certo. Depois eu vou montar aqui minha estratégia para abordagem. Pode continuar.
Isso. Então, aí, embora a parcela seja fixa, esse seguro impacta um pouquinho. Você vai ver que na parcela vai mês a mês reduzindo um pouquinho, mas reduz, tá? Agora, voltando à questão aí, por que que é R$ 90, por que que é mil e pouquinho no cálculo que você fez? Quando o cliente assinar o contrato, na data da assinatura, o banco já vai debitar da conta dele os dois seguros, que na soma está dando esse 90 e pouquinho, certo? Por quê? Para ele sair da assinatura segurado, tanto ele quanto a casa.
Entendi.
Só que, agora, no primeiro mês, você vai ver mês 1, aparece novamente o mesmo valor do seguro, 90 e pouquinho, aparece?
Isso.
E aí no mês 2, o 1.000 e alguma coisa.
Isso,
né?
Muda
por que
no
isso?
Terceiro mês.
Por que isso? Tá? No segundo mês, tá? Aí aparece o número 2, a terceira linha, mês 2.
Eu tenho uma aqui que eu acabei abrindo um que eu já tinha aqui, que eu estava olhando, que eu fiz em julho. Aparece assim para esse daqui, por exemplo, ó, julho, R$ 13,91, R$ 13,91 agosto, setembro, R$ 393,68.
Porque no mês 2 é que ele começou a pagar. É na linha 3, mas se você olhar a primeira coluninha, aparece 1, 2, 3, são os meses. É que a primeira linha não é o mês, a primeira linha é quando ele assina o contrato.
Entendi.
Entendeu?
Entendi.
Então, vamos lá. Por que que não está debitando o primeiro mês a parcela cheia? Vamos falar de prazo para você entender, tá?
Uhum.
Aprovação do crédito, 48 horas, aproximadamente, tá? Depois, entre a aprovação do crédito até a assinatura do contrato, tem contrato que assina em 15 dias, 20 dias, 30 dias. Normalmente, quando é muito prazo, é 30 dias. Porque o Zicaz é um contrato que assina rápido. Mas o que envolve essa rapidez? A rapidez com que o cliente entrega os documentos do imóvel para fazer avaliação e se esses documentos estão certinhos. O que é o documento certo? Está averbada a matrícula com a construção, o IPTU está correto, a construção. Aí tudo vai belezinha. Então, assina em 15 dias. Aí tem um problema de divergência na construção, tem que acertar não sei o quê, pode ir para 30. Então, vamos falar de prazo máximo, 30 dias. Muito bem. Hoje é o 30º dia, assinamos o contrato. Aí eu sou a cliente, tenho que pegar esse contrato e levar no cartório de registro de imóveis para registrar, alienando ao Banco Santander esse imóvel que eu estou dando como garantia.
Uhum.
O tempo do registro, em média, até 10 dias. Até 10 dias, tá? Estamos falando de prazo máximo.
A parcela também continua baixa.
Isso. Deu 10 dias ou menos, o banco vai... desculpa, o banco não. O cartório vai emitir uma nova matrícula que o cliente vai entregar para você e para o banco. O banco tem mais 5 dias úteis para conferir e liberar na conta dele. Ou seja, da data de assinatura, a data do contrato, né? 30
uhum.
dias depois já debita a primeira, o banco vai debitar a primeira, porque a data que é a data limite, né? A data que ele olha como limite é a data do contrato. Corre-se o risco de, no trâmite de todo esse prazo, o cliente não recebeu nenhum valor na conta e já está pagando a parcela. Então, o banco, para evitar um descontentamento ao cliente, só cobra o valor do seguro no primeiro mês e, a partir do segundo mês, a parcela correta. Entendeu?
Certo, entendi.
Isso esse... é para um de casa normal, fazendo agora, né? A gente está falando de portabilidade, mas também serve para aqueles que estão iniciando conosco esse tipo de operação.
Na
tá?
portabilidade, então, vai acontecer exatamente isso, demorar esses 30 dias e vai vir assim, esse valor menor no primeiro mês?
Isso.
Entendi.
Entendeu?
Entendi, vai vir ainda esse
então,
valor menor.
Então, só que assim, né... Agora, primeiro, diminui o valor que ele paga hoje? Primeira pergunta
eu ainda
que eu te
vou ver,
faço.
Porque como eu não sabia explicar para o cliente isso, eu resolvi primeiro falar com você para depois falar com ele com mais propriedade e segurança, né?
Isso. Agora tem outro item para você falar com ele para ver se ele quer fazer isso também, tá?
Uhum.
Isso serve para qualquer portabilidade, é, como eu disse, ou de casa
certo.
Ou de aquisição. Muitos clientes acham, primeiro, que não precisa fazer vistoria. Ah, não, mas a
precisa
casa já é minha.
Refazer,
por que,
né?
que eu vou pagar R$3.300? Segundo, ele tem IOF, ele vai pagar também, né? Quando você calcula, faz aí na apareceu no simulador, IOF.
Aham, sim, sim.
Então, ele paga, não é barato. Além disso, e ele não pode incluir no financiamento. Se fosse um caso nosso, iniciando o Santander, você
sim.
pode incluir tanto a tarifa de avaliação como o IOF, tá? Mas, no caso de portabilidade, por lei não permite incluir nada. Somente só o devedor, ou seja, ele tem que pagar R$3.300 mais o IOF e o custo de cartório, porque ele tem que trocar a alienação que está no Banco X para o Banco Santander. Então, ele
Entendi.
Tem um custo aí médio, mais ou menos, de 1,2% do valor do imóvel. Também não é pouco. Muitos clientes têm que fazer, isso é uma coisa que tem que ser muito transparente com o cliente, tá, Janaína?
Uhum.
Eu falo sempre. Na verdade, sempre a gente tem que ser muito transparente
esse
com o cliente,
valor
qualquer
da
operação.
Portabilidade, eu consigo colocar no cálculo para ir junto, como a
não,
gente faz, se fosse um caso? Não, você vai ter que pagar a parte.
Não pode. Não pode por quê? Porque a portabilidade só permite trazer o exato saldo devedor. Tanto
certo.
No Use Casa quanto na aquisição, né? Ou se ele tivesse um compra e venda na Caixa Federal. E quisesse trazer, ele não pode colocar nenhum valor de troco e nenhum valor de financiamento, nada. É o saldo devedor. Entendeu? Então, muitos clientes desistem. Muitos clientes desistem de fazer primeiro, porque às vezes a diferença é pouca na parcela e ele não tem, às vezes, recurso para arcar com todos esses itens que eu te falei.
Porque
outros,
a vistoria, o cartório, vai ficar em torno de 1,2% do valor do imóvel, né? Não do valor
cartório.
Que a gente está transferindo, né?
Não. Isso mesmo, do cartório sobre o imóvel. Agora, para o Santander, porque são dois tipos de custo, né? Um externo, que é o cartório, 1,2% do imóvel. O outro é Santander. O que é do Santander? R$3.300 de análise jurídica e análise de engenharia. E, mais o IOF, porque é um crédito pessoal, não é um financiamento imobiliário. Entendeu?
Certo. Peraí, eu estou anotando isso daí que você está falando, que isso
é
muito importante.
É bastante detalhe, né?
Sim, mas eu estou anotando aqui. Então, vamos só recapitulando para ver se eu fiz certo aqui. Ele tem que, o valor, quando ele, além de ter ali aquele valor novo, né, do financiamento, ele vai pagar a parte ainda, o IOF, os 3.200 para a nova vistoria, e
R$3.300.
E também vai ter o custo de 1,2% do valor do imóvel, que vai ser
no
as
cartório.
Custas novamente no cartório para averbar todo o contrato, né?
Exatamente. Porque hoje esse contrato está no Banco X, né? O Inter. Ele tem que mudar para o Banco Santander a alienação.
Uhum.
Entendeu? Então são detalhes extremamente importantes para explicar para o cliente, para ele ver se compensa para ele fazer isso.
Entendi, Carmen. Entendi essa
Entendeu?
Parte aí. Vou anotar aqui certinho, né? É muito bom ter esse negócio para ser bem transparente realmente. E o IOF vai ser cobrado novamente sobre o valor do que ele está transferindo para a gente.
Isso. Alô? Alô?